A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Durante esses meses de fevereiro e março, o Quilombo está apresentando o especial Corredor do Samba de Porto Alegre, ontem, hoje e sempre. Uma continuidade do projeto iniciado pela professora Sátira Machado, que relaciona o Arroio Dilúvio com a história da população negra aqui na capital. Esse projeto, que começou com uma exposição física, destacando diversas encruzilhadas culturais ao longo do percurso do dilúvio, está sendo aprofundado nesse especial aqui da FM Cultura, com a participação de diversos atores e atrizes que falam sobre suas memórias em Porto Alegre. Lembrando que no último episódio desta série, no final de março, vamos receber aqui no estúdio da FM Cultura a professora Sátira Machado para fazermos nossas observações sobre tudo que estamos apresentando. Bom, e hoje temos o prazer de receber aqui no estúdio da FM Cultura a jornalista Vera Deise Barcelos. Graduada em jornalismo pela UFRGS, Vera Deise tem larga trajetória nas lutas feministas e antirracistas, com uma forte atuação no Núcleo de Comunicadores Afro-Brasileiros e na ONG Maria Mulher, Organização de Mulheres Negras. Foi repórter e editora de esportes e de carnaval de Zero Hora por 16 anos. Foi uma das fundadoras da revista Tição, no final dos anos 70. Recebeu o prêmio Ari de Jornalismo em 1998. Foi presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul. Além disso, é coautora do livro Negro em Preto e Branco, História da População Negra de Porto Alegre, e participou da pesquisa e criação do livro Colonos e Quilombolas, Memória Fotográfica das Colônias Africanas de Porto Alegre. É muito mais do que isto, isso aqui é só um resumo, mas Vera Deise Barcelos, seja muito bem-vinda aqui à FM Cultura.
Boa noite a todos e todas. Que felicidade estar aqui, Alain. É um momento muito, muito rico para mim, é um prêmio, posso te dizer, ser convidado, né? Posso te dizer que nesse momento eu estou muito feliz. E eu já estava esquecendo uma coisa, né? Tem que cumprimentar os nossos ouvintes. Então, fica aqui o meu cumprimento, né? Dizendo assim, da grata satisfação de estar falando para esse público. Então, muito obrigada.
Para nós é um prazer enorme te receber aqui, porque, como eu estava falando antes da entrevista, tu, tua família, né? Enfim, tem uma história muito forte de atuação em Porto Alegre, então vai ser muito bom a gente conversar a respeito de vários temas. Aliás, são muitos temas que temos para conversar aqui, Vera. Vera Deise, mas tu sabe que uma primeira observação antes de a gente começar o bate-papo, assim, eu tenho feito uma pesquisa genealógica da minha família, né, Barcelos, e eu, sabe que eu tenho conseguido muito os elementos, muitas informações sobre a parte europeia branca, né, portuguesa, mas em relação à parte negra, eu esbarro ali no bisavô. Não vou além disto, né? É impressionante assim, mas daqui a pouco eu sei que existem outros Barcelos por aí, há uma relação grande entre nós e enfim, né?
Pois como todo jovem, Alain, vocês vão em busca, né? Eu tenho impressão, esse é o salto de um trabalho nosso, não meu, mas de todos os negros que estavam lá na década de 70 e antes de nós, né? É buscar as nossas origens.
Isto.
Nessa época que a gente faz audição, a gente começa também, mas não avançamos nesse trabalho. Que bom que você está buscando as suas origens. Isso me deixa bastante feliz.
Muito e vamos conseguir mais informações. Mas o assunto aqui não é o Alain Barcelos, e sim a Vera Deise Barcelos. Então, Vera, eu começaria te perguntando sobre a tua família, né? Começando da base. Quem foi a Eva Barcelos?
A Eva Barcelos foi eu vou te dar referência, porque a gente passa um longo tempo sendo criado por uma família branca, né? Uhum. A mãe era empregada, doméstica, e trabalhava nessa família onde eu fico quando ela decide trabalhar fora do ambiente doméstico, né? e passa a ser cozinheira de um restaurante, eu fico nessa família do general Floriano de Oliveira Faria, uma família branca, de alta classe média. Então, eu pouco convivo com a minha mãe. Eram visitas de finais de semana, né?
Sim.
Depois foram se passando. Eu tenho bem presente essa lembrança infantil, porque eu passo a ser criada por aquela que foi a babá da família, que criou 5 rapazes, né? Que eram 5 filhos. Eu tenho que dizer o nome, né? A referência a Floriano de Oliveira Faria e Ceci Cancelo Faria, que passam a ser os meus pais de criação. É tipo assim, era comum na época, viu, Alain, e ouvintes também, comum as mulheres negras que trabalhavam fora deixar as crianças, seus filhos, né, com outras pessoas.
Sim.
Ou eram parentes próximos. E eu, no caso, eu fico por uma acolhida dessa família, né, que diz, conta a história, né, contaram meus irmãos brancos, que pediram para eu ficar lá, né, nessa casa. E disseram para minha mãe que eu teria acesso aos estudos e tudo. Essa é a lenda que contaram para mim.
Sim.
Né? E, de fato, ocorreu isso. Né? Porque nessa, se tu me perguntasse, tu vivesse com a tua mãe? Eu ia aos domingos com a minha madrinha, que era empregada da casa, né, também. E depois foi se passando, eu fui crescendo também.
Sim.
E na medida que eu ia crescendo, o distanciamento com a minha mãe ia aumentando.
Mas tu frequentava, então, aos domingos, tu frequentava a casa dela?
Quando eu era bem criança.
E tu tem alguma lembrança desse período? Porque tu nasceste
Em
48, na Joaquim Nabuco.
Sim. Na Travessa dos Venezianos.
Sim. Como é que era a capital, Porto Alegre, naquele período ali? O que tu te lembra daquele período?
Porto Alegre era uma cidade tranquila, né? Eu lembro, assim, eu tenho essa lembrança. Primeiro que na época que, assim, digamos, vamos colocar em marcos, né? Infância. Na infância, você não saía quase, né?
Sim.
Você não passeava quase. Tinha, assim, que eu lembro, assim, eu tenho essa lembrança da minha infância, minha madrinha, que era empregada dessa casa grande. Vamos falar em termos, assim,
sim,
bem da época, né?
Uhum.
A casa grande. E quando... Isso era na Lopo Gonçalves, Cidade Baixa. Uma casa que tinha jardim, tinha quintal e tudo. Então, assim, eu lembro de eu criança, atravessando a rua para chegar na casa grande, onde a minha mãe estava trabalhando. Naquela época, na década de 50, vamos dizer, 48, 50, né? Já estou assim. Eu estou com 2 anos. 3, 4 anos, as crianças não tinham tanto movimento de trânsito.
Sim,
eu ia assim.
Sim.
Então, eu tenho na memória o registro de eu saindo da casa da minha mãe, que na época também é uma... Eu acho que é bem interessante, quem está nos ouvindo, ter essa narrativa, assim, que eram chamadas das malocas, que eram as casas onde morava a maioria da população negra.
Uhum.
E ela tinha... Eram casas precárias, alugadas pelas pessoas que eram donas daquele terreno, uhum, que construíam suas casas para ter uma fonte de renda. Então, as pessoas ricas, né? Tinham os terrenos, construíam as casas e alugavam para as famílias, às vezes, poderia ser de classe baixa ou pobres, como a minha família.
E ali era um berço da negritude também, né? Porque Joaquim Nabuco, é onde hoje, por exemplo, é localizado o Bar Opinião ali, né? Na Joaquim Nabuco. E Cidade Baixa, então ali era próximo da colônia africana, não, colônia africana não. Próximo do areal da Baronesa, então era...
Era um reduto da população negra. Concentrava-se um grande número de negros e negras. Eu lembro isso porque a minha permanência nesse espaço, ela não é muito longa.
Uhum.
Porque eu lembro que com 4 anos eu frequentava essa casa na Lupo Gonçalves, dos meus pais de criação, quem me cuidava de mim era o mano mais velho, que era, né, que era o Alberto Barcelos, o Rojo. Uhum. Então, era uma criança cuidando de outra criança. E na medida, eu imagino isso, ninguém me contou, mas eu tenho a lembrança, viu? Eu saía caminhando, eu lembro direitinho disso, né? E cruzava travessas venezianas para chegar na Lopo Gonçalves.
Que maravilha.
Isso, essa lembrança eu não apaguei, né? Eu tenho isso.
Vera, desde eu fiz algumas investigações, obviamente, né? Da tua extensa biografia e constatei também que a escola, inclusive Imperadores do Samba, foi criada ao lado da casa onde era tua mãe. Então, apenas para situar a gente, onde ficava localizada? Exatamente ali na Joaquim Nabuco.
Praticamente do lado. Praticamente. Talvez passasse uma ou duas casas, ou dois terrenos, vamos dizer. Era ali. Porque o que me dificulta eu localizar nesse exato momento, e eu abro, nessa entrevista, eu abro meu coração. É porque como eu não frequentava,
sim,
não tenho essa localização perfeita. Perfeito. Eu vou tomar conhecimento mais, é quando eu já fico, vou crescendo, né?
Uhum.
E me torno adolescente, jovem, aí eu percebo aonde está. Mas é naquele perímetro da Joaquim Nabuco, perto de um terreno que ainda existe. O terreno ainda existe. Por exemplo, nós temos a Travessa dos Venezianos. Se nós formos em direção da João Alfredo, o terreno, ele está na frente, deixa eu ver, na frente da Travessa dos Venezianos. Ele está na frente da Travessa dos Venezianos. Então, é nesse terreno que ainda estão as famílias negras.
Uhum.
E isso me traz, assim, tem uma época que daqui a pouco vai acontecer, ela, que eu vou misturando um pouco o assunto, mas tem tudo a ver com o meu viver, não é? É que, por exemplo, o meu filho, meu único filho, o Juliano, ele faz um evento na Travessa dos Venezianos.
Perfeito.
Todos os finais de ano, que é o chamado pré-Réveillon. E ele coincide, e tem uma história muito, porque o Juliano também, ele tem o conhecimento da história e reverencia aquele espaço por ter sido um espaço da nossa família,
sim.
Da única família, mas nós participamos, né? Então, tem a Travessa dos Venezianos, onde ele realiza, e eu estou avançando um pouquinho, o seu pré-Réveillon, e tem muito a ver com o espaço da negritude.
Maravilha.
É, e da família também.
Legal. Vera, eu vou fazer um salto agora, a gente estava falando um pouco sobre a tua infância, e eu vou ir diretamente para o ponto onde o jornalismo entra na tua vida. Como é que isso aconteceu?
O jornalismo começa exatamente pelo fato de eu conviver. Eu tenho que sempre fazer um vai e vem, né? Um ponto, assim, que é significativo. Porque eu estou com essa minha mãe ligada, trabalhando com essa família branca.
Uhum.
Eu não sou adotada juridicamente por essa família. Mas quando nós saímos da Cidade Baixa e vamos para a época chamado bairro Bonfim, porque a rua onde eu moro até hoje, que é a Rua Santa Terezinha, quando os patrões da minha mãe se mudam, no pacote da mudança tem uma criança, e essa criança sou eu. A minha mãe trabalha poucos anos com a família na Santa Terezinha, e logo em seguida, assim conta a lenda, assim contaram a história para mim,
sim,
que ela recebe uma proposta para trabalhar no restaurante no centro da cidade, na Rua da Praia. É uma época que está começando os restaurantes. E aí, nessa época, está eu e o Roxo, Carlos Alberto Barcelos.
Vocês tinham muita diferença de idade?
Sim, ele é 7 anos mais velho. Era, eu já está falecido. 7 anos mais velho.
Sim.
Que eu. E ali, nessa Santa Terezinha, que começa uma mudança muito grande na minha vida. Eu não sei se eu sigo conversando.
Não pode seguir, né, fazendo essa ligação, porque então teve uma mudança significativa e importante, porque foi com base no acompanhamento que essa família te deu, né, nesse acolhimento que a família te deu, que tu acabou indo, então, te direcionando para os estudos, e daí, consequentemente, o jornalismo entrou na tua vida.
Sim. É exatamente isso que ocorre, né? Porque nessa família eu tenho que fazer algumas referências. E por que que eu me emociono? Porque a pessoa responsável por incentivar o estudo, né? Que é a Adir Cancelo Faria.
Eu entendo a tua emoção, porque a minha formação foi na área da educação. E eu sei o quanto a educação é importante para a gente.
Muito, muito mesmo. O estudo, eu costumo dizer, em alguma entrevista eu já falei isso. O estudo, para mim, foi a maior riqueza, a herança dessa família para mim. Não foi o dinheiro. Não foi o compartilhamento de algumas coisas que, físicas, sim, monetárias. Na época era muito comum chegar no Natal, te darem uma grande mesada, sabe?
Uhum.
Presente, né? Com um dinheirinho a mais para tu botar no cofre. Não, para mim, não é agora, né? Não é agora. Sempre eu valorizei a maior riqueza, a maior herança que eles me deixaram.
Estudo. Com certeza.
Eu não participei do testamento. Mas o testamento maior foi isso. Foi estudar. A oportunidade do estudo começou com o primário. Bastava para os meus pais de criação, que eram pessoas já idosas, o Floriano e a Cici, né? Eu, perto dos filhos dele, eu era uma bebezona, era uma criança mesmo. Então, à medida que eu fui estudando, eu fiz o primário. Eles, os meus pais de criação, Cici e Floriano, mais a Cici, ela dizia, não, ela já tem o primário, ela sabe ler, então, para ela, bastava. E eu seria a futura empregada da casa. E aí, graças ao apoio de um dos filhos, eu tinha dois mais moços, né, que era o Adir e o Álcio, mais o Adir, que era um médico, depois vem fazer medicina e se tornou um médico tremendamente humanitário, mas naquela época que eu sou criança, ele é um jovem estudante de medicina, e que ele que é o que fortalece. Isso eu tenho assim muito claro hoje, na minha memória de 70 e tantos anos, né? Quem foi o incentivador para eu chegar na minha vida aonde eu cheguei? É ele, é Adir Cancelo Faria. E aí, os ouvintes vão ouvir assim essa voz embargada. Mas tem um motivo, sabe? Porque foi a pessoa que me apoiava no estudo, que quando eu estava no primário e depois no ginásio, eu sempre ia, e eu estou parecendo para os ouvintes que eu estou misturando a história, mas tudo isso faz parte de dessa veradez, e que hoje se emociona falar da sua infância e juventude. É que ele, sempre me acompanhando, eu dizia assim, tem que ler. Eu tinha grande dificuldade na matemática. Ele, nos intervalos das suas aulas na faculdade de medicina, ele passava em casa para tomar café. Era um estilo de vida diferente. E eu apresentando e dizendo assim, eu não consigo entender a matemática. Ele parava e me ensinava, mas com coisas assim, tipo assim, tá lanchando, né? Eu tava tomando suco de laranja e na frente tinha uma fruteirinha, assim, um prato cheio de frutas. Então ele dizia, uma laranja mais outra laranja, quanto dá 10? Não é isso? No primário. E ele fica, o Adir, fica me acompanhando, primário, ginásio e solta.
Que maravilha.
E motivador também para os pais, né? Tipo assim, eu seria aquela menina negra, aquela negrinha, para ser empregada da casa. E ele dizia, não, ela tem que estudar. E o estudo, hoje, para mim, eu já fiz essa fala antes, ele foi libertador. Por quê? Você faz o primário, faz o ginásio, para os ouvintes, eu estou falando em termos de passado, como era o estudo. Primário, ginásio, depois vinha duas modalidades de estudo, né, que você poderia atender para as artes, que era o clássico, né, que era, e científico, que era, como a palavra está dizendo. O curso clássico, tu ia mais para as humanas, que se chamava na minha época, né, da década de 70, e o científico era mais assim, cursos como os científicos mesmo, engenharia, medicina, uhum, economia. E eu, que gostava muito de ler e escrever, eu fui para o lado das humanas e já dizia, Alan, quando eu era adolescente, o que, que eu queria ser? Eu dizia para todo mundo que eu queria ser jornalista.
Que bárbaro isso.
E tem uma história, que se eu não sei se eu devo estar falando, eu acho que eu estou falando muito.
Não, tá perfeito, queremos
porque,
te ouvir.
Assim, por que eu optei por jornalismo? Eu devorava os jornais nessa casa onde eu morava. Eles tinham assinaturas do Correio do Povo, da Folha da Tarde. Eles tinham assinaturas dos jornais de Rio e São Paulo. E o que, que acontecia nesse mundo? E de revistas, Revista Globo, Revista Cruzeiro, que não existe mais, desapareceram, né? E eu bisbilhotava, começava a mexer, fazendo as leituras. Jornais, uhum, nem tanto, porque assim, se a gente começa como na criança, depois adolescente, é na fase mais da adolescência que eu começo a me interessar em ler os jornais que a casa, que eles tinham assinatura. Correio do Povo, Folha da Tarde, Diário de Notícias.
A leitura de adulto.
Leitura de adulto. E depois tinha uma coisa assim que também me motivava muito, e aí eu fazia uma coisa que contrariava todas as regras da casa, né? Que era esperar que todo mundo dormia. Era uma casa de dois pisos, a casa ainda existe, está lá na nossa rua, na Santa Terezinha, onde eu moro até hoje. Quando todo mundo ia dormir, ela, eu descia pé por pé a escada e ia à biblioteca da casa. E ficava lento.
Que legal. Que baita experiência essa, Vera. E eu queria fazer uma consideração sobre uma das tuas falas, que é, os ouvintes vão ouvir a tua voz embargada e vão entender que aqui está uma pessoa que tem toda uma história, tem uma vivência e que é linda, porque reconhecem que o ensino, a educação como um todo, é libertador. É importante que nós estejamos cada vez mais buscando, né, a busca dessa libertação para nós, principalmente para nós que, por muito tempo, fomos negados, né, a esse espaço da educação.
Vera Denise,
tem uma questão importante, que é a tua ida para o jornalismo. Ela acontece concomitante a esse processo que vivemos aqui no Brasil, que foi o processo da ditadura militar. E que a verdade, a realidade tem nos mostrado o quão importante é a gente citar, a gente lembrar, para que não aconteça novamente esta catástrofe.
Colocaste bem, Alan. Eu realmente, assim, é algo muito triste. a ditadura militar, esse período, embora nessa época eu sou uma criatura muito jovem, né? Mas já estava respingando lá dentro de casa. E apesar de eu morar numa casa em que era um militar, que é Floriano de Oliveira Faria, como eu já também já disse isso.
Uhum.
Em que período nós estamos? Em 64. Depois, né, temos o ato mais arrojado, que é 68, né?
Mais 5.
69.
É, isso.
Mas, aonde eu estou morando, o dono da casa é amigo, né? Foi amigo, né? Dos ditadores. E nessa rua onde eu ainda moro, que é a Rua Santa Terezinha,
uhum,
lá estavam morando Costa e Silva, Garrastoso Médici.
Nossa.
Né? Geisel morou na Rua Santa Terezinha, né? Então era uma rua assim que na época ninguém ousava dizer que era uma rua dos ditadores. E a gente só, eu vou ter essa percepção bem depois, né?
Sim, sim.
Bem depois, quando eu já estou na universidade e tudo. E mesmo na universidade, nesse período da universidade, esses nossos vizinhos estão morando. Aliás, a Santa Teresa é uma rua de pessoas muito marcantes na vida de Porto Alegre.
Sim.
Porque além dos que eu já citei, que foram presidentes, né, desse nosso país, ali morou também um advogado famoso, Lia Pires. Tem a família Kinijinik, que o Mauro foi secretário da Fazenda. Né? Então, assim, é uma rua muito marcante por personalidades públicas que eu vi agirem no nosso, serem participantes da vida desse nosso Estado.
Junto a esse período ali da ditadura em que tu estavas na faculdade, tu também já estava mobilizada politicamente, digamos assim. Inclusive, tu trouxeste aqui várias edições, vários livros, publicações que tu fizeste. Uma delas foi desse período, que foi a revista Tição, que surgiu ali na época da ditadura. E por conta disso, eu queria que tu falasse como é que foi esse projeto da Tição e o caso de tu teres ido, inclusive, sido chamada ao DOPS.
É.
Por conta da revista.
Por conta da revista, né? Se tu observar o nosso... Quem era a pessoa responsável, né? Nós estamos em plena ditadura, né? Então, assim... Eu lembro direitinho, nós fazendo as reuniões aqui aos sábados, a gente sabia quem é que estava nos observando. Porque sempre na sala tinha alguém que vinha para participar das reuniões, mas ficava observando.
Uhum.
Então as pessoas não tinham nem como disfarçar, né? Porque não participavam da roda de construção,
sim, sim,
de discussão dos temas que nós estávamos abordando, mas ficava em pé, observando. Aí, claro que nós, todos nós jovens, né, percebemos quem era o espião ali,
sim,
por que estava. Então, foi um momento, assim, de muita tensão, não é? E tensão mesmo, eu falo que é a pergunta, né, a relação com a tua pergunta, é quem vai apresentar o produto pronto da revista no DOPS. Eu, na época, eu não tinha dimensão do que poderia ser eu ir lá. Na época, durante a reunião que decide, né? Já que ninguém vai, vou eu. Eu lembro direitinho o que eu disse. Porque o produto estava pronto. E era necessário apresentar esse produto, senão a revista não saía. Eu não sei quem que me moveu. Eu só sei que eu disse, bom, eu vou. Talvez eu tomei uma atitude corajosa. Ou talvez eu estivesse respaldado também. Na época, eu juro que eu não pensei nisso. Ah, porque eu moro na casa de um general. Né? Não pensei isso. Mas, no fundo, intuitivamente, eu sabia que eu tinha um respaldo E no silêncio do grupo, eu me lembro bem, já me perguntaram isso, essa pergunta que tu me fizeste agora, em outra ocasião, em outra entrevista já me fizeram. Eu acredito assim, intuitivamente, eu sabia que eu tinha um respaldo por morar na casa onde eu morava, com a família onde eu morava.
Sim.
E um dos meus irmãos, que vai ser de criação, que vai ser um dos incentivadores que eu estudasse, que é o Adir, que há pouco eu citei, ele trilhava pelo campo político e era perseguido também pelo DOPS. Tanto que ele chega um momento que ele se refugia no interior do estado, fugindo dessa perseguição. Que tá. Bem, então eu já tinha uma vivência disso. E talvez isso tenha me motivado, agregado intuitivamente. Né? Sem, não, eu tenho a proteção de um general. E aí eu vou apresentar o produto do primeiro número da edição, que é tão atual, Ivan, tão atual, racismo se diz presente na escola, a mulher negra cansou de ser doméstica, acho que ainda anda cansada, viu? Mas é algo muito marcante na minha vida.
Vera, antes da nossa entrevista aqui, eu havia solicitado que tu separasse algumas músicas para a gente ouvir, né, ao longo do programa aqui.
Sim.
E eu observei que tu trouxesse duas músicas do Chico Buarque, A Banda e Cálice. Esta segunda, eu acho muito interessante, eu acho que tem muito a ver com esta tua fala que tu acabaste de nos dar.
Isso. Tem tudo a ver, né? Porque o Chico também estava envolvido nessa luta. E todos nós jovens, né? Ele jovem, nós lá. Todo mundo seguindo, né? É fantástico. O Chico, para mim, é um dos melhores compositores. E essa música tem tudo a ver com esse momento que nós estamos, um momento de terror, né? E acho que pra mim é uma das melhores músicas dele.
Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai,
pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice
de vinho tinto de sangue.
De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade.
Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue.
Talvez o mundo não seja pequeno, cálice. Nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Milton Nascimento e Chico Buarque, Cálice. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Toda sexta você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira às 9 da noite tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 9 da noite, aqui na FM Cultura 107,7.
Aniversário de 9 anos do Gravador Pub e St. Patrick's Day no dia 16 de março. O Gravador Pub, uma das casas mais tradicionais de música ao vivo de Porto Alegre, convida você para um dia inteiro de shows especiais, feiras ao ar livre, sorteios de brindes e bebidas. A festa começa ao meio-dia, na rua Ernesto da Fontoura 962. Vamos celebrar juntos mais um ano de resistência. Apoio FM Cultura.
Tributo Miranda há 7 anos, quinta 3 de abril no Ocidente às 21 horas com De Fala, Urubu Rei, Atahualpa e os Punks, Júlio Reni, Replicante Apaixonado, por Gervasi, Garotos da Rua, por Quindim e Jacin e Taraná Tiriça, com Perna e Melo, Abertura, Transmissão Beta e Flor Lagarto. Ingressos no Simpla, faixa etária 18 anos.
Apoio TVE e FM Cultura.
Alô amigos, no programa Samba Enredo deste sábado vamos mostrar sambas do Grupo Bronze do Carnaval de Porto Alegre.
Diretamente da Coab Santa Rita.
Ah, e vamos saber também como fidalgos e aristocratas e bambas da orgia se preparam para os desfiles que acontecem no próximo final de semana. É o programa Samba Enredo, neste sábado, às 13 horas, com Elias Costa, aqui na FM Cultura 107,7.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo. O terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Dentro do especial Corredor do Samba de Porto Alegre, nossa conversa hoje é com a jornalista Vera Deise Barcelos. Neste início de segundo bloco, Vera começa explicando em que momento se tornou ativista dos movimentos negro e feminista.
O negro nasce antes, né? Como eu há pouco estava falando, que é a década de 80, né? Já final dos anos 70 e início dos anos 80. Porque começa Rio, São Paulo, explode esse movimento.
Uhum.
Movimento negro, o movimento negro das mulheres. Também, que vem, assim, bem coladinho. O movimento negro, a gente começa a acompanhar a trajetória de Rio e São Paulo. Tanto que, então, logo eu soube que em São Paulo tinha... estava recomeçando, porque o movimento negro nunca parou. Já antes de nós, digamos, dessa minha juventude, dessa turma toda que a gente está... Nós podemos dizer que, assim, nós ressuscitamos o movimento negro e, junto com isso, avançando um pouquinho na minha fala, o movimento das mulheres negras. É claro que tudo isso é juventude. Eu estou em plena juventude, com 20 e poucos anos, né?
Uhum.
Tanto que eu ponho uma mochila nas costas, vou para São Paulo acompanhar essa luta. E minha, mais por curiosidade, saber que movimento é esse que tem, que movimento negro é esse. Então, e aí depois aqui começa com a história, né? Nós estamos em finais da década de 70, iniciando 80, fortalecendo esse movimento.
De alguma forma, a tua militância feminista está relacionada com o teu engajamento, o teu começo de carreira, quando tu começaste a fazer coberturas esportivas no mundo exclusivamente ou predominantemente masculino?
Eu era meio desaforada naquela época, meia não, acho que eu era bastante desaforada, sabe? Eu comecei a entender isso, parecia que não, que eu não era tão assim, me jogando, né? Mas ao contar a minha vida, eu começo a ver, sim, eu me jogava duas histórias. Tipo essa, né? De quebrar regras, assim, ser uma das primeiras mulheres a fazer cobertura de esporte amador. Na época se chamava assim, esporte amador. Embora eu não seja a única, porque já tinha uma... Posso dizer, faz muitos anos que eu não... Que já tinha uma colega de profissão que fazia cobertura de automobilismo no reduto totalmente. Mas no esporte amador, eu sei que a gente, e principalmente no futebol de salão, eu sou uma das primeiras. É aquela que senta do lado do árbitro, né, para perguntar, tudo bem, ele fez uma... Que passe é esse que ele fez, sabe? Para entender, para poder escrever, né?
Sim.
E foi um grande desafio, né? O destaque, assim, onde eu ganho destaque, está exatamente fazendo cobertura de futebol salão, que não era um esporte. Depois de mim vieram muitas mulheres. Sim.
Sobre essa cobertura que tu fazias, né, no futebol de salão, como é que era esse desafio, então, de eventualmente ter que adentrar, ter contato com os jogadores, né?
Sim, é exatamente isso aí que eu faço uma quebrada, assim, sabe? Antes eu achava que eu era muito tímida, né? Eu achava... Na verdade, era um comportamento muito nosso enquanto população negra lá atrás. Uhum. Vocês já estão hoje muito mais avançados, fruto do nosso trabalho, né?
Sim, assim. Sim.
Mas na época era uma coisa muito... A gente se encolhia muito, mesmo sendo profissional da imprensa. Mas eu acho que eu rompi com isso. Acho que até por um histórico meu de vida e tal... Quando começa essa história de eu romper com as barreiras que tinha, de mulheres entrarem no vestiário, essa, né, a nossa, esse é o encaminhamento que tu fez, né?
Isso, pergunta, exatamente. Né? Esse é o ponto.
Esse aí. Aonde eu forcei a barra? Porque no dia seguinte, antes de eu romper, tá? Eu tinha as entrevistas que eu fazia no na quadra e via, comecei a observar no dia seguinte que no jornal, nas matérias do jornal concorrente, na época era Correio do Povo, Folha da Tarde, Folha da Manhã, tinha pontos, matérias com outras fontes, e as fontes eram masculinas.
Uhum.
Que eu não conseguia, devido ao pouco tempo de espaço, pegar. Aí eu me dei conta e falei, aí eu, a questão do editor te ouvir, né? Que era o Zé Manuel. Zé Manuel, eu estou sendo furada. Uma gíria da época, uhum. Não sei se, essa, se ainda continua. O que, que é ser furado? Tu perder as informações boas para o teu colega.
Sim.
Do jornal concorrente.
Sim.
Aí eu disse, eu não aguento mais essa. Fulano deu que o jogador tem isso, tem isso, tem isso. Ele não falou ali, na frente de todo mundo. Porque tu entrevista, eu tinha eu, mais outro colega, te entrevistando, né? Aí eu disse, bom, então, eles entram no meu vestiário, e eu não observava isso, e porque tu entrevistava ali, pegava e voltava para a redação. E no dia seguinte eu via que tinha informações que eu não tinha. Aí eu saquei. Claro, os guris entravam no vestiário.
Sim.
E a dona Vera Deise não, a guria, né, na época não entrava. Aí eu, no próximo jogo, eu vou furar essa barreira. Aí eu combinava com o técnico, né, que estava sentado, coisa assim, e disse, olha, hoje eu vou entrar no vestiário. Não pode? Eu disse, pode sim. Primeiro, eu não entro no vestiário para ver os corpos dos homens. Uhum. Essa frase me marcou, essa frase que eu disse me marcou a vida inteira. Eu disse, eu não estou entrando para ver corpos masculinos. Eu quero as informações deles.
Claro.
Pode me atender a receber pelados, que não tem diferença nenhuma. O mínimo que pode fazer é pôr uma toalha e eu entro no vestiário.
Uhum.
O que eu não posso, e foi bem assim que eu falando com os técnicos, o que eu não posso é ser furada, ver no dia seguinte uma matéria, uma entrevista, com uma informação que eu não recebi. E ali começou. Então, o que que acontecia? Das duas umas, eu queria entrevistar o João, o Pedro e os jogadores, principalmente, porque o técnico eu falava sempre antes. Eu dizia assim, muito simples, põe uma toalha no corpo e vem para fora.
Resolvido.
Tá resolvido.
Tudo resolvido.
A partir daí, eu não fui mais furada. Vamos usar esse jargão.
Sim, sim.
Que para turma jovem é uma palavra muito antiga, né? É levar furo. Ou seja, perder para o jornal adversário a informação privilegiada.
Sim. Vera Deise, tu, além de todo esse teu currículo, tu também chegaste a acompanhar bem de perto o carnaval, foste jurada, né? Trabalhaste, atuaste, tem uma forte atuação dentro do carnaval. Quais são as memórias que tu trazes aí desse período?
Olha, boas memórias, né? Boas memórias e boas... é um sinônimo, mas tá muito pra... Eu digo boas memórias e boas lembranças, né? É que é uma época áurea do carnaval. Era uma efervescência muito grande. E eu tenho boas lembranças de quando eu fazia cobertura de carnaval, que era percorrer todas as escolas, desde o primeiro grupo, né, do grupo principal, as pequenas escolas, a gente também se deslocava. Então, assim, o processo de cobertura de carnaval não era no dia do carnaval. Normalmente, começavam os ensaios ali por fins de novembro, metade de novembro, e pegava dezembro, janeiro, e normalmente, né, fevereiro, salvos aqueles quando caía em março.
Emendava.
É. O bom da história, o que são boas lembranças, era que você percorria os ensaios, né, as escolas. Então, a gente começava, digamos, com fidalgos e aristocratas, acadêmicos da orgia. Começava, pegava as escolas mesmo do segundo grupo e depois ia percorrendo, né? Até porque pela própria localização do jornal Zero Hora, que era o veículo que eu, onde eu fiz as maiores, as boas e maiores coberturas, né? Eu gostava muito de fazer cobertura de carnaval, era escalada para isso, era deslocada do setor de esporte para a equipe que fazia cobertura de carnaval. E aqui eu quero fazer uma referência, porque quando eu começo a fazer essa cobertura, uma pessoa da minha família, né, e carnavalesco, que já foi citada bem no início daqui, que é Carlos Alberto Barcelos, o Roxo, que era chamado, não é, para fazer as coberturas. E eu lembro que nessa época, que é a década de 70, dos anos 70 e 80, mas no final dos anos 70, o Roxo é chamado, Carlos Alberto Barcelos, o Roxo, é chamado para fazer cobertura. Aí ele começa a fazer a cobertura e realmente escrevia muito bem, para um cara que não tinha curso de jornalismo, mas tinha vivência, né? Ele tinha referências, ele tinha fontes, ele tinha um texto muito bom. E ele tinha uma riqueza que a maioria dos jornalistas, né, dos repórteres, no caso específico da cobertura do carnaval, eram as fontes. Ele tinha muito, circulou a vida inteira dele.
E ele era parceiro também do Wilson Ney.
Amigos, eram muito amigos, né? Então, assim, ele era amigo de todo mundo, na verdade. O Carlos Alberto tem histórias aí.
Sobre essa referência que temos, essa grande referência que temos em Porto Alegre, que foi o Carlos Alberto Barcelos, o Roxo, tem inclusive uma música que foi nacionalmente conhecida, né? O Roxo, Alma Brilhante, que teve, foi lá da década, foi em 1990 a gravação, álbum Emoções Reais. Foi uma música interpretada pela Alcione, com participações de Mestre Marçal, Lourenço, Marquinhos Satã, Grupo Raça, Neguinho da Beija-Flor, Reinaldo, Dominguinhos do Estácio, enfim, só fera que estava aí nessa participação, nessa gravação. Que foi uma saudação ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre e, obviamente, ao Roxo. Como é que se explica, como é que aconteceu esse reconhecimento nacional dessa figura nossa aqui de Porto Alegre?
Uma, porque Roxo tinha uma... O Carlos Alberto Barcelos Roxo tinha uma boa relação com o eixo São Paulo, Rio de Janeiro. Tinha gente também na Bahia. Mas o ponto forte dele era São Paulo e Rio de Janeiro. Então ele tinha muitos amigos. A gente chegava no Rio de Janeiro, foi uma época que era. Teve um momento que a gente podia viajar, né? Isso é bem passado. Que a gente chegava nos lugares, no, nos bairros por onde a gente circulava, que as pessoas reconheciam nas minhas pessoas alguma proximidade. E aí falava, pá, tu é irmã do Roxo, eu conheço Carlos Alberto Barcelos, o Roxo, e não sei mais o quê. E era assim, era constante, daquele eixo ali do centro do Rio, né? Onde estão os bares, tem uma escola de samba, Estácio, acho que é o Estácio que está ali. Então, quando sabiam, assim, descobriam que eu era irmã do Roxo, todo mundo falava, teu irmão foi maravilhoso. Já tinha morrido, né? E eles falavam, e só falaram bem desse cara. E se emocionavam. Ele era o cara, ele era... E outra coisa também, que ele é o que traz do Rio de Janeiro atrações. E a época que ele se agrega, eu fico devendo a pessoa... com quem se agrega, né? E que eles começam a trazer cantores, sambistas do Rio de Janeiro para cá, criam um grande evento também no Gigantinho. Assim, ele tinha uma ponte, ele cativava muitas pessoas, né? E ele tinha ponte por vários pontos desse país, Salvador, São Paulo. E aí? Bem lembrado, tem alguém do meu lado, que é o meu marido, chamado Ricardo Costa.
Eu quis fazer a referência dele antes.
E que tu também estão me assoprando aqui nas minhas orelhas, né? Um fato marcante que foi idealizado pelo Carlos Alberto, o Roxo, que é o Samba Sul. Quem está nos ouvindo, a turma mais antiga, deve lembrar que foi esse evento, que não foi um único evento. Foram vários. E que trazia atrações do Rio de Janeiro. Lá, vamos citar assim que está vindo agora na minha memória, né? Neguinho da Prefeitura de Flor, Alcione, Marquinhos Satã. E entre outros e outros e outros, né? Assim, pessoal, até com uma banda que nós estamos, que é o grupo
Raça.
Assim, ou seja, o Roxo era um. Vem o lado dele, empresário. É a parte. Quando ele. Pelas suas próprias relações que ele tinha com esse eixo central, né?
Uhum.
Que é São Paulo e Rio. E disseram para mim que mais do que o Rio de Janeiro era São Paulo, é São Paulo o reduto do samba, né? Quem me ouve me perdoa. Eu acreditava sempre, né, que era Rio de Janeiro, mas já me disseram que São Paulo era que concentra o maior número de talentos, né, sambistas, etc. E que Rio de Janeiro é marcado pelo carnaval, as epopeias do carnaval carioca.
É gente, é maté, é vó, é raça, é força, é irmão, alma brilhante como o sol, todo mundo o seu coração, vai Marçal.
É gente, é cor, é amor, é Porto Alegre, seu chão. É roxo, é bosco, é coragem, imperador a sua paixão.
Sorriso e felicidade, aí Lourenço.
Do início ao cair da tarde, sem dúvidas, sem comentários, tomou conta de toda a cidade.
Que
vida falar para o povo e tocar uma linda canção. Tanto para o velho ou para o novo, ele sempre esteve a mão.
Aí, beleza.
É raça, é força, irmão, alma brilhante como o sol, de todo mundo seu coração.
Reinaldo.
É gente, é cor, é amor,
é, isso aí,
é Porto Alegre o seu chão, é roxo, é gosto, é coragem, imperador a sua paixão.
Sorriso e felicidade no Benguinho está.
Do início ao cair da tarde,
sem dúvida, sem comentários,
tomou conta de toda a cidade marrom.
Lava a vida falar para o povo
e tocar uma linda canção.
Tanto para o velho ou para o novo,
ele sempre estendeu a mão.
Todo mundo junto, gente.
É o roxo, é o roxo, é o roxo, meu irmão.
Segura a corrente aí.
É o roxo, é o roxo, é o roxo, nosso irmão. É o roxo, é o roxo.
Vera Deise Barcelos, foi um privilégio poder ouvir as tuas histórias, te receber aqui no estúdio da FM Cultura para contar tantas histórias lindas que tu tem na tua vida, na tua trajetória. Te agradeço muito. Certamente o que tu trouxeste para nós é de uma riqueza. A tua colaboração foi muito grande. Muito obrigado pela tua participação conosco.
Na verdade, quem tem que agradecer sou eu, né? Pela esta oportunidade de mexer com a minha memória. A memória do carnaval. Fazia tanto tempo que eu não falava sobre carnaval. Eu espero ter correspondido também à expectativa de quem está nos ouvindo. E gratidão por esse convite. Estou assim, muito feliz de voltar a falar de um assunto que foi parte da minha vida como jornalista. E mais do que jornalista, eu costumo dizer que o repórter, né, é muito mais que o jornalista. É aquele que está cara a cara com a população. E a população carnavalesca, ela é rica de uma cultura tremendamente, rende livros, rende mais livros que eu gostaria de poder escrever. Muito obrigada por ter nos convidado.
Maravilha. O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi de Marco Aurélio Pacheco, a produção, edição e apresentação de Alan Barcelos. A gente volta na semana que vem, a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até lá.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.